UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite, você está ligado na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Elaia Augusto e esse é o Noite Ilustrada. Nos últimos 16 anos, o Brasil já teve a participação de 36 partidos políticos diferentes. Nesse período, alguns sumiram ou se fundiram e novos foram criados. E aí, você consegue lembrar de todos eles? Será mesmo que todos esses partidos são necessários? E essas são perguntas que o professor do Departamento de Computação da UFMG, Pedro Vaz de Mello, abordou em sua pesquisa intitulada Quantos partidos políticos o Brasil deveria ter? Hoje o nosso produtor Pedro Dias conversou com o professor e autor da pesquisa, Pedro Vaz de Mello. E você confere a entrevista agora.
Então, professor, primeira pergunta. Na sua pesquisa, o senhor faz uma comparação do Brasil com o modelo partidário dos Estados Unidos. Qual é a diferença entre esses dois modelos, de acordo com seus resultados?
Bem, eu fiz uma análise dos votos, né, históricos do Brasil e dos Estados Unidos. E a grande diferença que eu pude perceber é que os deputados dos Estados Unidos, né, eles são claramente divididos de acordo com suas ideologias. Então, a partir das análises das votações históricas dos deputados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que eu pude verificar é que nos Estados Unidos eles estão separados claramente pelas ideologias e pelos partidos. Enquanto no Brasil, os deputados se confundem muito em termos ideológicos e também dentro dos partidos. O que é isso? Quando você visualiza, né, os deputados de acordo com as ideologias deles, você separa de um lado todos os democratas e do outro lado todos os republicanos. Claramente, é uma linha que consegue separar esses deputados. Enquanto no Brasil, é impossível você traçar linhas, né, para separar os deputados, né, de acordo com os seus partidos. Há partidos ali que têm ideologias que se confundem, né, e não são poucos. Né, a maioria, né, você não consegue diferenciar pela ideologia. E quando eu estou falando de ideologia, eu estou falando das votações históricas. Eu não estou olhando o que eles se definem, né, a definição dos partidos, né, no estatuto deles. Estou falando simplesmente dos votos dos deputados e das orientações dadas pelos partidos.
Entendi. E aí, na sua opinião, por que esse pluripartidarismo seria um problema? Como é que essa fragmentação partidária limita a governabilidade do nosso país?
Olha, eu sou um cientista da computação, então eu estou entrando numa área que não é muito a minha. Eu tive que estudar muito, né, de ciências políticas para conseguir entender isso aí. O problema da fragmentação partidária é que o governo ele tem que criar uma grande quantidade, fazer uma grande quantidade de alianças para conseguir fazer com que seus projetos passem na Câmara. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de partidos, é difícil o governo conseguir a maioria de votos para passar um determinado projeto. Então, se eu tenho muitos partidos, o número de alianças que tem que ser feitas é maior. Então, eu acho que, né, claramente você vê a quantidade de ministérios que a gente tem hoje, né, isso provavelmente é um reflexo da alta fragmentação partidária, porque tem que fazer algum tipo de troca de favores, né, dando um ministério para o PCdoB, um outro ministério para partido X, partido Y, né, então isso causa um problema para a governabilidade e para a democracia, porque você infla o nosso sistema com políticos, enquanto que a gente gostaria de ver pessoas mais técnicas gerindo esses ministérios.
Então o problema da fragmentação é que políticos passam muito tempo preocupados em como fazer e não o que fazer?
Exatamente. Né? Então eles deixam de se preocupar com projetos que claramente vão beneficiar o Brasil, né, a nossa população, e estão preocupados mais em garantir favores para cada um dos currais eleitorais, respectivos currais eleitorais, né? E aí o governo fica, né, criando projetos ali para beneficiar esses currais eleitorais desses vários partidos que ele tem que, de alguma forma, obter o apoio deles, né, através dessas medidas.
Entendi. Professor, voltando um pouco na nossa conversa, dois termos importantes nessa questão da sua pesquisa dos votos são os termos orientação partidária e disciplina partidária. O que é que esses termos realmente significam?
Bem, isso foi fundamental para o método que eu desenvolvi, né? Então, primeiro é a orientação partidária, que está diretamente vinculado com a disciplina partidária. Então, vou explicar rapidamente. Então, em cada votação que eu analiso, há uma orientação partidária, ou seja, para determinada proposição, né, que eu analiso, cada um dos partidos diz para os seus deputados qual que é o voto que eles deveriam ter. Né? Então, para a votação X, chega o partido Y e fala, olha, gente, vota sim. Né? Para outra votação, outro partido diz, vota não. Né? E aí os seus deputados podem ou não seguir essa orientação partidária. E aí, a disciplina partidária é medida basicamente pela porcentagem de deputados que vão seguir a orientação do partido. E no Brasil, na média, essa orientação é considerada alta, né? A disciplina partidária é considerada alta, em torno de 90%. Né? Então, quando eu faço esses arranjos, né, de reduzir partidos, passar um deputado de um partido para o outro, né, para ver, né, se eu consigo, né, qual que é o mínimo número de partidos que manteria essa disciplina partidária, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu não posso, né, colocar um deputado em um partido e reduzir a disciplina desse deputado. Né? Ele vai, por exemplo, ele concordava 90%, agora ele está concordando 50% só. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Né? Então essa aqui é a ideia do método.
Entendi. Bom, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, e eu estou conversando com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Pedro Vaz de Mello. Professor, bom, sua pesquisa concluiu que dos 36 partidos que atuam ou atuaram no Brasil nesses últimos 16 anos, poderiam ser reduzidos a pelo menos 13, e no mínimo 5 partidos. Como é que foi possível chegar a esse arranjo, professor?
Bem, basicamente o que eu fiz foi analisar a disciplina partidária, né, geral, ou seja, nos últimos 16 anos, de todas as votações que ocorreram, quantas obedeceram o partido. Né? Então, eu cheguei a um número próximo de 93%. Olhei também outros dados. Então, assim, isso aí é o geral. Então, e cada deputado, qual que foi a distribuição estatística, né, da disciplina partidária de cada um dos deputados e de cada partido? Então, eu tive algumas métricas, né, eu calculei algumas métricas de qualidade para definir assim, olha, eu vou propor um novo arranjo agora, eu vou excluir todos esses partidos aqui, deixar só esses aqui, né, e vou movimentar esses deputados, né, para esses outros partidos, para os partidos restantes. Qual que foi a distribuição estatística da disciplina partidária, né, entre os deputados? E a geral, ou seja, considerando todas as votações nesse novo arranjo, como é que ficaria? Então, a partir dessas métricas, eu consegui falar assim, olha, esse meu novo arranjo, ele tem a mesma disciplina partidária da atual, ou então, pelo menos, a mesma disciplina. Quando eu cheguei a essas métricas de qualidade, aí eu considerei ele como um arranjo válido. Então, o método, basicamente, o que que ele faz? Ele cria alguns partidos novos, né? Então, eu faço a fusão de partidos que não são contemporâneos, por exemplo, um que aparece na configuração com 5 partidos, é o partido fundido a partir dos democratas e do PFL, que são partidos que não são contemporâneos. Então, eu juntei esses partidos, né, e aí, basicamente, vários deputados que eram PFL continuaram nesse partido, do DEM continuaram nesse partido, e ainda recebeu alguns outros deputados que se encaixam com a ideologia, né, ou então com a orientação partidária dada por essa fusão de democratas e PFL. E aí eu consegui, então, né, transferir alguns deputados para o DEM-PFL e para os outros partidos que permaneceram nesse arranjo final.
Né?
Então essa aqui é a ideia.
E então, em que aspectos esse seu estudo pode contribuir para nós podermos repensar a política do Brasil? Um arranjo com menos partidos é uma possibilidade real para a gente?
Olha, essa é uma pergunta complicada, né? Rapidamente eu posso dizer que sim. E eu acho que a grande contribuição desse estudo foi quantificar o quanto que é possível. né, escutem mesas de bar, ou então artigos, o próprio Gilmar Mendes recentemente falou que tinha que ter 5 partidos só, aí você vê os comentários, tem uns que falam que são 8, né, tem gente que fala que é 2, então assim, é uma pergunta que não tinha resposta ainda, e com esse trabalho, há uma resposta, né, pelo menos de acordo com algumas métricas, então quantitativamente está falando assim, olha, 5 partidos seriam suficientes, dado, né, se eu quiser manter essa disciplina partidária que existe hoje, que é alta. Né? Então, a grande contribuição do artigo é quantificar e embasar esse número, né, esse número hipotético de partidos, que eu acho que traria um benefício imenso para a população, porque, né, se você perguntar para 99% da população hoje, né, eu sei que é uma hipótese, né, quais são os partidos políticos atuais, eu duvido que vão conseguir responder. Né? E quando você tem uma quantidade pequena de partidos, fica mais fácil você orientar seu voto. Então você sabe qual que é a ideologia do partido 1, do partido 2, do 3. Só que quando chega no partido 27, 28, 32, as coisas se confundem, né? Fica difícil a gente, né, você orientar o seu voto pelo partido, né?
Professor, para a gente encerrar, né, essa sua pesquisa ela acabou trabalhando, na verdade, de uma questão de otimização, né?
Sim.
Um problema social transformado em numérico. Você consegue enxergar outros aspectos do nosso sistema que poderiam ser otimizados ou pensar de uma maneira semelhante como você tratou essa questão?
Com certeza, né? Eu acho que o governo brasileiro tem uma iniciativa muito boa que é o portal de transparência, né? Os dados abertos. E constantemente o governo está promovendo concursos com essas bases de dados abertas que eles estão oferecendo, dados do PROCON, dados de acidentes de trânsito, né? E eu acho que o papel nosso aqui na universidade é olhar para esses dados e propor, né, algum tipo de análise, método, que vai melhorar, né, de alguma forma, ou então quantificar os problemas brasileiros atuais, que foi uma coisa que eu fiz. Né? Então, são dados abertos, públicos, qualquer um pode baixar esses dados, né, e aí, né, ideal, né, interessante as pessoas fazerem análise sobre esses dados para tentar discutir os problemas atuais. Então, nessa linha de trabalho, aqui no o nosso grupo, né, tem uma série de projetos envolvendo esses dados abertos do governo e, por enquanto, nós estamos trabalhando bastante nesses dados de votações dos deputados. E aí, mais para frente, a gente espera soltar outros resultados também.
Muito bom. Professor Pedro Vaz de Mello, muito obrigado pelo seu tempo.
Eu que agradeço.
Você ouviu o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Pedro Vaz de Mello. O artigo Quantos Partidos Políticos o Brasil Deveria Ter foi publicado em 14 de outubro na revista científica online norte-americana PLOS ONE. Para ter acesso ao artigo, basta acessar o site journals.plos.org e buscar pelos termos Pedro Vaz de Mello Brasil, com Z. E na edição 1917 do Boletim UFMG, você encontra uma reportagem sobre o artigo. A publicação está disponível em ufmg.br/boletim.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.